Hermenêutica, Introdução. Graça e paz, querido aluno da Saber e Fé, aqui com vocês, pastor e professor Egnaldo Hélio de Souza. E hoje nós daremos início a uma nova matéria, que é a matéria de hermenêutica, a arte de interpretar textos. E, no nosso caso especificamente, a hermenêutica bíblica, porque o alvo da nossa interpretação são as Escrituras Sagradas. Então, eu acredito que você já leu a sua apostila, já começou a ler a sua apostila, já começou a ler a respeito do assunto. Eu queria dar algumas palavras de introdução para você meditar sobre isso. É muito importante você compreender que a leitura bíblica, ela sempre vai trazer conhecimento de Deus para a sua vida. Eu falo isso porque algumas pessoas, vendo a matéria de hermenêutica, ela pode pensar que a Bíblia é um livro selado, que não vale a pena ela ler, ela precisa que alguém leia e explique para ela. É muito importante nós distinguirmos aquilo nas Sagradas Escrituras que carecem de uma explicação melhor, de uma análise melhor, de um desenvolvimento maior, para que fique mais claro e mais exato, e aquela leitura cotidiana, aquela leitura devocional, aquela leitura através da qual nós estaremos conhecendo a revelação de Deus. Estou dizendo isso porque a Bíblia foi escrita para você, a palavra de Deus foi escrita para você, o conteúdo das Escrituras, ele foi dado para o povo de Deus, para que pudéssemos ler e compreender. Então, numa leitura geral das Escrituras, se você fizer uma leitura contínua de Gênesis a Apocalipse, com certeza você encontrará muitas passagens que te deixarão até confuso, algumas passagens que você não vai entender, algumas colocações que lhe parecerão estranhas. Mas isso não é tudo. Dentro das Escrituras, quando você lê, você vai encontrar palavras que vão ser muito claras, que vão trazer muita luz para a sua vida. Então, a mera leitura das Escrituras vai fazer você entender muita coisa. Posso dizer que a grande maioria do que está escrito na Bíblia, você vai entender. Pode até ser que algumas passagens que você entenda, ela precise de alguma compreensão, alguma exposição, algum desenvolvimento para ser aplicado. Mas, na maioria das vezes, o que está escrito ali, você vai facilmente compreender. Por exemplo, vamos pegar uma passagem essencial nas Escrituras, Êxodo 20, onde nós temos ali os 10 mandamentos. É óbvio que algumas coisas podem despertar em você alguma necessidade maior de compreender especificamente o que está escrito aqui. Por exemplo, não farás para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Essa é uma passagem mais comprida, um mandamento mais comprido, com uma série de detalhes. E você pode, o que é Deus zeloso? Como é que é essa visitação de Deus até a terceira e quarta geração? O que é esse negócio? Me aborrecem? O que é figura no céu, na terra, nas águas, embaixo da terra? No primeiro momento você pode ter muitas dúvidas, mas no segundo momento você já entendeu. Eu não posso fazer uma imagem de escultura para adorar no lugar de Deus. Está muito claro aí no texto. Os detalhes você pode até ir procurar, mas a clareza está ali. E quando você continuar lendo, aí tá, você vai chegar no não roubarás. Qual a dificuldade de entender não roubarás? Qual a dificuldade de entender não adulterarás? A dificuldade de entender não matarás? Então, todas essas coisas são muito simples. Nós estamos entendendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas dúvidas podem vir, como assim não perecer, eu não vou morrer? Mas você entendeu, vou ter a vida eterna se eu crer em Jesus. Pode suscitar perguntas no seu coração, como eu creio em Jesus? Mas, no geral, você entendeu ali a mensagem. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você sabe o que é mundo, você sabe o que é evangelho, você sabe o que é pregar. Então não há uma dificuldade maior para você entender essas coisas. Isso é muito importante para que você não veja nas ferramentas hermenêuticas, nos princípios hermenêuticos que nós vamos receber e que vão ser ferramentas muito úteis para nós entendermos várias coisas nas Escrituras, para você não pensar, não, eu não posso ler a Bíblia sem a hermenêutica. Não, você pode. Com sabedoria, com cuidado, com ponderação, com oração e muita, mas muita coisa. Deus, ele vai trazer ao seu coração. Mas é óbvio que em muitas passagens você precisará de ajuda, você precisará de um auxílio para que possa continuar caminhando. Por que eu estou enfatizando isso? Porque justamente esse foi o divisor de águas na reforma. Vamos lembrar que durante o período medieval, a igreja, e quando eu falo a igreja, nós temos que enfatizar que foi a liderança da igreja, no caso a igreja católica, apostólica romana, ela puxou para si, eu não vou dizer nem a tarefa, eu vou dizer o direito, única e exclusivamente de interpretar a Bíblia. Então, primeiro que a própria leitura da Bíblia não era incentivada, não se queria que lesse a Bíblia, por quê? Porque muitas coisas que estavam lá, elas condenavam práticas da época. Então não se queria que lesse a Bíblia. Mas num segundo momento, os próprios líderes, eles viam que quando alguém começava a ler as escrituras, muitos enxergavam os erros que existiam, mas muitos também cometiam erros de interpretação. Acho que no filme Lutero, um filme que vale a pena ver porque vai mostrar essa transição, no filme Lutero, você vê essa discussão. Uma ocasião em que Lutero vai discutir com o cardeal Caetano e ele vai dizer: olha, a Bíblia ela é difícil de ser entendida até pelo homem mediano, quanto mais por um camponês. Mas a insistência da reforma, primeiro, foi a insistência de que a Bíblia é a autoridade máxima sobre todos os cristãos e que todo mundo precisa ler e conhecer as Escrituras. É, não só foi uma afirmação teórica, como houve uma ação prática. Qual foi essa ação prática? A Bíblia começou a ser traduzida no vernáculo, ou seja, na língua do povo. Até então, era um livro em latim, ou no máximo em grego e hebraico, mas não um livro no alemão, no inglês, no francês, no português. Isso era inconcebível. E óbvio que tal atitude, ela selecionava muito e muito mesmo aqueles que poderiam ler as escrituras. E como resultado disso, o povo ficava na ignorância da Bíblia, coisas muito simples que o povo poderia ter aprendido por si mesmo lendo nas escrituras, não pôde porque havia essa restrição. Então, o que o povo sabia da Bíblia era o pouco que alguém citava, mesmo assim já carregado de toda uma interpretação, às vezes de toda uma distorção, então a coisa ficava difícil. E a reforma veio proclamar: não, povo de Deus, leia a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro com informação suficiente para que você possa ler e entender. Qualquer pessoa, ele pode ler e entender a Bíblia. Agora, como eu disse, não significa que você vai ler toda a Bíblia e vai compreender de imediato toda a Bíblia. Mas também não significa que você vai ler toda a Bíblia e você não vai entender nada dela. Muito pelo contrário. Você vai ler a Bíblia e vai extrair dela inúmeras informações para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus, para os seus princípios morais. Mas, como qualquer livro, a primeira leitura não vai te trazer tudo isso. Uma segunda vai te trazer mais, uma terceira mais, uma quarta mais. E à medida que você for se aplicando à leitura da Bíblia e depois a um estudo, já utilizando ferramentas hermenêuticas, cada vez mais você vai trazendo base para uma compreensão maior das Escrituras. Tanto isso é um processo que leva a vida inteira, mas aquilo que começou na reforma é o que eu e você temos aqui, o privilégio de termos em nossas mãos toda a escritura sagrada, numa língua que nós conseguimos entender e com a possibilidade de aprender ali alguma coisa. Eu dei aqui um exemplo, mas são milhares de exemplos. Quem é que não entende que Jesus fala para você não orar em pé na esquina das ruas para se mostrar para os homens, mas que você deve entrar no seu quarto, orar em particular e Deus vai te recompensar publicamente? Quem é que não entende uma palavra dessa? Entende. Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Você entende. Amarás Deus sobre todas as coisas? Você entende. A aplicação disso requer a reflexão, requer a meditação. Como que eu vou pôr em prática isso que eu li? Mas o texto ele é muito claro. Como que eu vou aplicar sabiamente tais princípios? Está lá nas Escrituras. Então, num primeiro momento, a Bíblia está à nossa disposição, nós podemos lê-la numa leitura natural e com certeza nós seremos muito enriquecidos. E agora, já tomando posse de ferramentas hermenêuticas, aí nós vamos ainda muito mais longe. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que guardar aqui de introdução com relação à hermenêutica bíblica.